Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então começar a nossa reunião desta semana. Uma nota prévia para vos dizer só que, como viram, portanto, é importante dar esta explicação, estava agendada para... Estava programada, como falei na última reunião, uma audição de ontem do Sr. Ministro dos Estrangeiros, como souberam, depois não foi possível por razões de agenda, estaria fora do país e, portanto, foi impossível. E depois... Também uma nota, houve a preocupação de agendar logo uma outra audição, como sabem temos um conjunto de audições previstas com muita intensidade, mas também foi impossível, foi muito demasiado em cima da hora e foi impossível realmente a agenda para ontem, portanto foi impossível marcar a reunião de ontem, estamos cá hoje para a nossa reunião. Eu estou a falar nisto porque a importância que tem esta reunião, esta comissão de marcar, digamos, à terça-feira também audições, é fundamental para que possamos dar aqui um ritmo que a comissão obriga. Dada a conjunto de requerimentos aprovados nesta Comissão. Muito bem, vamos então tratar da nossa reunião de hoje. Como sabem, temos às 9h30 a nossa reunião, às 10h30 a audição à nave para concluir o conjunto de audições no âmbito daqueles requerimentos aprovados nesta Comissão. Vamos ao ponto 1 da ordem de trabalho, a aprovação da ata número 68, referente à reunião de 22 de fevereiro. Não sei se algum deputado tem alguma questão. Se a deputada tem alguma questão para colocar, não? Não tem? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, votação na especialidade do projeto de lei 410-15. Primeira, na Cidade Liberal, elimina a obrigatoriedade de explicitar a chamada para a rede fixa nacional e chamada para a rede móvel nacional nas linhas telefónicas para o contacto do consumidor. Primeira alteração do decreto-lei 59/2021, de 14 de julho. Portanto, como têm na vossa mão neste momento o guião para a votação, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do Partido Socialista queria propor nas propostas de alteração, queria fazer uma sugestão nas propostas de alteração que apresentámos, queria retirar a proposta de alteração do grupo parlamentar do PS, o artigo 4º da proposta original, que tem a ver com a entrada em vigor. Uhum. Nós fazemos isto porque parece mais adequado deixar que entre em vigor no dia seguinte à publicação. Portanto, basicamente era isto, não sei se há alguma oposição a isto.
Sr. Deputado, esta proposta tinha... É isso mesmo. A ideia aqui é que entre em vigor no dia seguinte, tal como está a proposta original. E, portanto, é preferível. É melhor assim do que como estava com a proposta do PS originalmente. A questão é que a retirada da proposta do PS nesta alteração, que propunha entrar em vigor em 15 de março. Ao retirar a proposta, ela entrará em vigor no dia seguinte à publicação, tal como a proposta original. É mais prudente... E agradeço, acho que é bom para a Comissão também, é mais prudente porque podemos correr o risco de ela entrar em vigor antes da publicação, que é impossível. Não é? Está bem, a questão é essa. Obrigado, agradeço. Acho que fica claro. Portanto, na página 3, já lá chegaremos daqui, na página 3, no último ponto, o último quadro, é retirado. Mas já lá chegaremos. Vamos então votar ponto a ponto, penso que será assim. Não há nenhuma proposta diferente. Artigo 1º do Projeto de Lei 410-15, objeto, votação do artigo 1º do Projeto de Lei 410. Quem vota contra, estamos a seguir o guião. Quem se abstém, a abstenção do Chega, e aprovada pelos restantes partidos. Está aprovado o artigo 1º do Projeto de Lei. Artigo 2º do Projeto de Lei 410, alteração, é isso mesmo, votação da proposta do PS ao artigo 3º do Projeto de Lei, alteração do PS... É o segundo quadro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? PSD. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Vota contra o Bloco de Esquerda. Abstém-se o Chega e PSD. E vota favoravelmente IL e Partido Socialista. Está aprovada. Votação da proposta de alteração do PCP ao artigo 3º do Decreto-Lei 59/2021. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? E Iniciativa Liberal também contra. Quem se abstém? PSD Chega. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. Muito bem. Já agora, estamos no meio da votação, mas eu tenho informação que o deputado Bruno Dias tem um problema de saúde e não foi possível cá estar. Não é necessário estar aqui, mas como estamos a votar uma proposta do PCP, achei que era bom transmitir esta informação. Na página 2, votação da proposta de alteração do PSD ao artigo 3º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? E quem vota a favor do PSD. Portanto, voto contra do PS, abstenção do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e Chega, e voto favorável do PSD, proposta foi rejeitada. Votação da proposta de alteração do PSD, ao artigo 4º, quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal também, abstenção, Chega e Bloco de Esquerda, voto favoravelmente o PSD. Rejeitada. Votação da proposta de alteração do PCP, o artigo 5º. Quem vota contra? PS e PSD. Abstenções? Chega, Sistema Liberal e Bloco de Esquerda. A favor, Bloco de Esquerda a favor. Portanto, voto contra PS e PSD. Abstenção? Chega, Sistema Liberal e favoravelmente Bloco de Esquerda foi rejeitada. Votação da proposta de alteração do PS ao artigo 8º. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém. Chega. E restantes partidos votam favoravelmente. Foi aprovada a proposta. Na página 3 do grande de votações, votação do artigo 2º do Projeto de Lei 410-15. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD. Chega. Bloco de Esquerda. E a favor? A Iniciativa Liberal, naturalmente. Rejeitada. Artigo 3º do Projeto de Lei 410, norma revogatória. Quem vota a proposta de alteração do PCP? Quem vota contra? PS e PSD. Abstenção? Chega. Contra? Chega contra também. Abstenção? Não há abstenções. Votos favoráveis, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal. Foi rejeitada. Votação do artigo 3º do Projeto de Lei 410-15. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PS, PSD. Abstenção? Chega. E favoravelmente, Iniciativa Liberal foi rejeitada. Portanto, o último, como viram, foi retirada a proposta do último, foi retirada do Partido Socialista a proposta do PS, a alteração, como referimos inicialmente. O último quadro desta votação. O artigo 4º do Projeto de Lei, quem vota a favor? Quem vota contra, desculpem, contra? Ninguém? Ninguém? Artigo 4º, é o último. Entrada em vigor. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Muito bem, está votado então este, está resolvido este ponto 1. Obrigado. Vamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição da Ministra da Habitação sobre o pacote Mais Habitação. O deputado Filipe Melo tem a palavra para, faz favor, apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia e bom dia a todos os colegas. Relativamente às medidas que foram apresentadas conjuntamente pelo Sr. Primeiro-Ministro, pela Ministra da Habitação e pelo Sr. Ministro das Finanças, em que que nós reparamos e que foram feitas várias menções ao flagelo que o país atravessa por causa da falta de habitação, que até aí nós concordamos, com o passar do tempo e com a explanação das várias medidas apresentadas pelo Governo, é que nós não podemos concordar. Percebemos que há um ataque à propriedade privada. Percebemos que querem acabar com um setor do turismo e da economia que estava em franco crescimento, como é o caso do alojamento local, e percebemos também que o Estado Social se demite de encontrar soluções para os problemas da própria sociedade, passando o ónus da mesma resolução para os particulares, neste caso para os proprietários. E face ao exposto, entendemos que a Senhora Ministra da Habitação deve dar, em sede de comissão, as devidas explicações se a nossa interpretação a este ataque à propriedade privada, se é mesmo isto que o Governo pretende fazer, e daí que tivemos feito o requerimento para ouvir a Senhora Ministra na comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. E se concordarem, eu sugeria, estava a pensar numa solução possível para a discussão, que era, há aqui três propostas para chamar a Sra. Ministra, apresentava todos os requerimentos, discutíamos em conjunto, mas votávamos cada um individualmente, não? Isso é natural. A discussão é que ficava mais simples, concordam? Parece-lhe-vos bem. Então ao PSD compete apresentar o requerimento também do ponto 5 da Ordem de Trabalhos para a audição da Sra. Ministra da Habitação sobre o pacote Mais Habitação. E depois também de seguida, pensará o Sr. Deputado Jorge Mendes, e de seguida também, ou em simultâneo, o ponto 6 também, digamos, a audição da Sra. Ministra da Habitação. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor. Sr. Deputado, não se importa ligar o microfone, essas coisas normais.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, em relação ao primeiro requerimento do Mais Habitação, não vou entrar em grandes pormenores, todos os senhores deputados têm o requerimento, todos os senhores deputados também ouviram e leram com certeza as propostas que foram apresentadas no pacote Mais Habitação. depois de um plano, de um programa, de repente surgiram assim à queima-roupa um conjunto de propostas que são por todos conhecidas. E, portanto, dado que temos muitas dúvidas quanto aos objetivos e procedimentos a tomar em relação àquilo que o Governo propôs, consideramos que é mais que oportuno para esclarecer esta casa e os portugueses ouvir a senhora Ministra sobre a matéria. E mais nada tenho a dizer.
Sr. Jorge Mendes, tendo o segundo requerimento, apresentava também.
Sim, o primeiro direito. Não, mas era melhor fazermos a ronda destes. Não.
Posso, Sr. Presidente?
Peço desculpa, pode ser, mas eu tinha falado nisso, ninguém pôs nenhum obstáculo.
Não, não. Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu de facto, é culpa minha, devia ter, na altura que o Sr. Presidente colocou à discussão, ter sugerido que o ponto 6, o requerimento do PSD, fosse discutido separadamente, porque é materialmente diferente do primeiro. Está bem?
Muito bem, muito bem. Então, penso que há consenso, não haverá problema em relação a isso. Então, em relação a esses dois requerimentos, eu não sei se... Não registro nenhum pedido de palavra. Registro. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, se me permitir, depois no fim da votação, eu queria dar só uma palavra sobre o tema da habitação, porque depois vamos encadear outros pontos que nada têm a ver com isto, e no fim da votação, se me permitir, eu explanava o que tenho...
Muito bem, obrigado. Sr. Deputado Maria Begonha, faz favor. Pediu a palavra também.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, sobre os dois requerimentos, fazendo a discussão conjunta, quer do Chega, quer do PSD, nós temos uma opinião diferente sobre a questão da oportunidade política nesta fase, não sobre a constante necessidade ou a importância de ouvir esclarecimentos por parte da Sra. Ministra ou qualquer outro governante sobre medidas que são propostas ou reformas em curso, mas a propósito de estarmos agora a aprovar uma audição da Sra. Ministra quando estamos a 10 dias de terminar um processo de consulta pública. Processo de consulta pública, processo esse que neste momento se prevê que seja participado, é o tempo também de outras entidades, de outros atores, no qual naturalmente os grupos parlamentares podem participar, se pelo menos é essa a nossa vontade, que exista um processo muito participado. Estamos também na fase em que muito em breve será dada a palavra e a última palavra ao Parlamento e, portanto, o que sucederia é que agendaríamos uma audição da Sra. Ministra sem conhecermos os diplomas que esta Casa conhecerá em breve, não sendo possível também ampliar nem detalhar mais nas respostas da Sra. Ministra, aos esclarecimentos dos Srs. Deputados, face àqueles que hoje e às propostas que hoje já conhecemos. Também recordar, Srs. Deputados, que temos audição regimental, tanto quanto sabemos, com a Sra. Ministra, ainda este mês de março. E, portanto, vemos com dificuldade que seja nesta fase, de acompanhar nesta fase, este pedido de audição da Sra. Ministra, num mês em que teremos, primeiro, que ter um processo de consulta pública que terminará, conhecer os diplomas, na fase de conhecimento de propostas em mais detalhe, naturalmente essa questão é absolutamente legítima, precisamos de mais dados e também detalhe das propostas a serem conhecidas, teremos também uma audição regimental da Sra. Ministra este mês, onde também será possível, naturalmente, aferir sobre todas essas, sobre as questões e as dúvidas que persistem também sobre estas propostas. Nesta fase é a nossa posição em relação a fazer a audição, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Dá a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, a quem cumprimento e felicito pelo regresso a esta comissão onde esteve. Depois momentaneamente saiu, agora voltou e veio com alegria, já percebi que sim, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, mas também voltei momentaneamente. Só dar uma nota relativamente a estes dois requerimentos, relativamente ao pacote mais habitação. Obviamente, da parte do Bloco de Esquerda, votaremos favoravelmente a vinda da Sra. Ministra da Habitação sobre estes temas, sendo que dar uma nota sobre os argumentos que foram aludidos aqui pelo Partido Socialista. Eu creio que, conhecendo nós que a consulta pública termina a 10 de março, a indicação que existe é que será aprovada em Conselho de Ministros no dia 16 de março. Se nós aprovarmos o requerimento, isto do ponto de vista prático, se aprovarmos o requerimento hoje, muito provavelmente a marcação, tendo em conta o calendário desta comissão, ficará mais ou menos depois dessa data e, portanto, não parece que seja argumento suficiente para que não possamos estar aqui a fazer aprovar este requerimento, até porque sabemos que estes requerimentos e estas audições nos permitem mais tempo para aprofundar matérias concretas e específicas, como é este caso, do que as audições regimentais, que sendo importantes têm essa limitação de tempo. E, portanto, parece-nos que seria importante, obviamente, nesta altura, aprovar estes requerimentos para podermos obter todos os esclarecimentos, sendo que, da nossa parte, as críticas que fazemos ao programa são diametralmente opostas aos partidos que aqui apresentam, mas, no entanto, é importante que a Sra. Ministra possa cá vir prestar esses esclarecimentos. Obrigada.
Muito obrigado, deputado. Deputado Jorge Mendes. Peço desculpa, deputado Filipe Melo pediu para falar primeiro. Peço desculpa, deputado Jorge Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nós não esperávamos outra coisa que não o chumbo do Partido Socialista, mas permita-me contrapor o que foi dito pela senhora deputada do Partido Socialista, que primeiro estão em fase de consulta pública, depois a reunião do Conselho de Ministros e depois vai ser ouvida esta Casa. Também, isto é pura demagogia, porque esta Casa, ao ser ouvida, com a maioria do Partido Socialista, nós já sabemos qual será o resultado final do diploma. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com paninhos quentes sobre isto, vamos ser sinceros. Porque é que estão a vetar a vinda da Ministra, neste caso a Ministra da Habitação, quando o país atravessa uma grave crise de habitação, onde nós queremos que a Sra. Ministra esclareça perante a Comissão de Vida todas as medidas que foram apresentadas, para que estarem a resguardar a Ministra de vir dar explicações onde tem de as dar? É que é aqui que a Sra. Ministra tem que dar explicações. Não é fazer anúncios de 10 medidas e depois vamos ver como é que vamos fazer, vamos pensar como é que vamos fazer, vamos pensar como é que vamos compensar os proprietários. Primeiro apresentam, depois vamos pensar. Então e a Comissão respectiva não tem uma palavra a dar? Eu acho que esse argumento é pouco válido. Depois, dizer-lhe outra coisa, Sr. Presidente, e ainda dentro desta temática da habitação. O grupo de trabalho constituído para a habitação, vai-me desculpar a franqueza, mas não está a funcionar. Eu podia ter dito isto dentro do próprio grupo de trabalho, não me pareceu correto. Sr. Presidente é que é o responsável pelo grupo de trabalho, enquanto Presidente da 6ª Comissão, e é assim que eu lhe devo reportar isto. A começar pela desigualdade de critérios gritante por parte da Senhora Coordenadora, em que me cortou a palavra, e tenho aqui, felizmente, alguns deputados que o podem comprovar, quando eu estava a tratar de um tema importante para a audição, para audições das comissões. Portanto, nós não abandonamos ainda o grupo de trabalho, não abandonamos ainda, por respeito ao Sr. Presidente da Comissão e aos restantes grupos parlamentares que não têm nada a ver com esta imparcialidade da Senhora Coordenadora. Depois, porque também consideramos que é um tema demasiadamente importante para estarmos aqui a fazer fincapé com um Senhor Deputado, ou uma Senhora Deputada, neste caso, quando, efetivamente, as entidades que são ouvidas contribuem zero para resolvermos este problema. Ainda ontem tivemos uma audição...
Sr. Deputado Filipe Melo, deixe-me só interromper para fazer o seguinte. Eu sugeria, se concordasse, que esse tema pode ser tratado aqui na Comissão, evidentemente, no final da reunião,
muito bem.
Em outros assuntos tratamos o tema, porque senão ficamos com a...
Muito bem,
se concordar.
Muito bem.
Mas podemos colocar a questão neste tema.
Muito
também,
bem.
Se, ou seja, Sr. Deputado Maria Begonha, eu estou a sugerir que este tema é tratado em outros assuntos no final da reunião, não agora aqui. Portanto, a discussão vai ocorrer nos termos em que os seus deputados quiserem em outros assuntos no final da reunião. Está bem? Se concordarem, acho que é razoável. No, estou a dizer que falaremos sobre este tema, talvez um tema diferente do que foi tratado aqui. O requerimento é um requerimento. Há aqui um tema que tem a ver com o trabalho e poderá colocar essa questão, se quiser, no final, em outros assuntos. Não, agora no meio da nossa
sem reunião. Problema, Sr. Presidente. A nossa
também
parte,
se concordar.
Nós discutiremos quando achar que é oportuno.
Pronto, não sei. As questões colocadas,
Sr. Deputado Filipe
Melo,
que são
diferentes da ordem de trabalho.
Da audição, não é?
O que estou a dizer é que a ordem de trabalhos tem uma ordem de trabalhos, no final há os assuntos, mesmo no final da reunião, se porventura entenderem necessário, e darei a palavra à deputada Maria Begonha na altura.
Da nossa parte, muito bem.
Está bem? Acho que se pudesse ser.
Senhor Presidente, não sei se posso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apesar de tudo, tem aqui uma questão que queria colocar. A senhora deputada Maria Begonha, que foi, apesar de tudo, diretamente visada nesta intervenção.
Não poderá estar então a seguir, é isso?
Tem um compromisso a seguir, portanto, eu solicito, apesar de não ser,
muito bem.
Também não achar adequado, mas solicito que, por exceção, se faça esta. esta discussão que o senhor deputado Filipe Melo introduziu para que a senhora deputada Maria Bolinha possa...
Se a questão é essa, se os senhores deputados concordarem, eu também não vou nenhum obstáculo, se a questão é essa, não poderá estar, então faremos agora aqui a discussão, se concordarem, não haverá nenhum obstáculo. Sr. deputado Filipe Melo, então conclua, por favor, rapidamente a questão que estava a colocar.
Sim, basicamente, Sr. Presidente, como eu estava a dizer, e passo até a reportar sucintamente o ocorrido, em poucos segundos, em que os vários grupos parlamentares foram auscultados sobre as entidades a ser ouvidas, todos falaram o tempo que entenderam por necessário, e quando eu faço a primeira referência às escolhas do grupo parlamentar do PSD, tudo perfeito. Faço a segunda referência, que era uma dúvida que eu tinha e que é legítimo de ser esclarecido, porque aquilo, naturalmente, que não vamos assinar aquilo de cruz, entre aspas, a senhora deputada, a coordenadora do grupo de trabalho, perguntou-me se eu ia, mas num tom crítico e até certamente jocoso, perguntou-me se eu ia continuar a explanar as entidades todas uma a uma, porque o tempo era curto. Bem, eu não vi essa mesma postura com os outros grupos parlamentares. Portanto, e enquanto terceira força parlamentar, eu não posso permitir que o grupo parlamentar do Chega seja, é que não foi a minha pessoa, foi um grupo parlamentar que foi desautorizado, a quem tentaram, de uma forma abusiva, retirar a palavra. Eu, enquanto representante do grupo parlamentar, naquele
obrigado,
trabalho, entendo que não foi a forma mais correta
já
de se
fica,
fazer.
Fica claro.
E já foi a segunda vez que isso aconteceu, não foi a primeira. A primeira nós deixamos passar, a segunda entendemos que já há aqui uma dualidade de critérios que nós não concordamos e não consideramos justa. Muito obrigado.
Fica clara a sua posição. Evidentemente que estas questões, se me permite, mesmo antes de dar a palavra à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, é muito bom, digo eu, que sejam tratadas no âmbito do Grupo de Trabalho. Estas questões, se me permitem este comentário, as questões da forma como são conduzidas as reuniões, e não nesta comissão, mas muito bem, colocou a questão aqui na comissão, ela está tratada. Sra. deputada Maria Begonha, tem pedido a palavra como coordenadora do Grupo de Trabalho, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Dividir as questões. O Sr. Deputado Filipe Melo do Chega entende fazer uma crítica à condição dos trabalhos do Grupo de Trabalho e ao meu papel enquanto coordenadora no momento em que tirei a palavra ao Sr. Deputado. Já me referirei a esse momento, mas o que não posso mesmo aceitar é que o Sr. Deputado diga de forma taxativa o Grupo de Trabalho não está a funcionar. Creio que esse é um desrespeito ao trabalho que está a ser realizado, trabalho muito recente, estamos neste momento na terceira reunião do Grupo de Trabalho, há um esforço conjunto da parte dos grupos parlamentares, de todos os grupos parlamentares que têm participado e dos serviços muito significativo, de um apoio muito constante para conseguirmos, com uma quantidade enorme de audições e audiências, um trabalho muito exigente para fazer com o Plano Nacional de Habitação, aquele que se espera que ainda possa ser ou não, teremos de tomar essa decisão com também um pacote de medidas a descer ao Grupo de Trabalho. Tem sido feito um esforço enorme para que estas reuniões possam ocorrer, para que sejam agendadas audiências e audições. Começámos por realizar as audições a requerimento do Partido Chega, em que, naturalmente, o senhor deputado Filipe Melo e o grupo parlamentar do Chega nunca viu, pelo contrário, visada qualquer interferência. Com as comissões, com todas as comissões a decorrer e a comissão de inquérito da TAP, tem sido um esforço enorme para os grupos parlamentares conseguirem acompanhar e agendar-se estas reuniões do grupo de trabalho, e esse esforço tem sido feito por parte de todos os grupos parlamentares. Portanto, dizer, Sr. Deputado, que o grupo de trabalho não está a funcionar é um desrespeito também pelo trabalho, não só que estamos a realizar, como realizaremos no futuro. Como é que o Chega interpreta e, enfim, interpreta e quer realizar a sua participação no âmbito desse grupo de trabalho? Isso cabe ao Chega decidir. Sobre o momento concreto a que o Sr. Deputado alude com grande ofensa e ofensa do seu grupo parlamentar. Sr. Deputado, eu procuro coordenar a reunião do grupo de trabalho, tal como outros grupos de trabalho, outro grupo de trabalho que coordenei no passado, obviamente com total equidade e bom senso em relação aos senhores deputados e em relação à interrupção dos senhores deputados. O que sucedeu foi uma situação absolutamente normal e de rotina, em que o senhor deputado talvez tenha sido prejudicado no tempo livre que tinha para explanar a sua opinião sobre as 30 entidades que o PSD propôs, porque estávamos a 10 minutos, creio que 10 minutos do plenário, e portanto eu entendi que, enquanto coordenador do grupo de trabalho, a quem cabe também a condução dos trabalhos e garantir, por exemplo, que terminaríamos antes do plenário, entendi que me cabia a interrupção da intervenção do senhor deputado. A única coisa que posso dizer, Sr. Deputado, não tenho, nunca vi o Chega em plenário ou em qualquer reunião, quando tem atitudes que extravasam em muito até a normal convivência parlamentar ou civilidade, nunca vi o Chega fazer o reconhecimento que vou fazer agora, Sr. Deputado, que é o seguinte: se o episódio que ocorreu, Sr. Deputado, entende que não teve o mesmo tratamento dos senhores deputados e que eu não o interrompi em altura devida, naturalmente que em próximas reuniões terei isso em boa conta e evitarei que surja uma outra situação em que o Sr. Deputado entende que não foi tratado pelo mesmo critério dos outros grupos parlamentares. É também o último comentário que me merece esta questão. Obrigada.
Obrigado. Eu posso dar-lhe a palavra, mas eu gostaria que esta, se me permitem, eu gostaria que esta, se fosse possível, percebemos a posição do Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Coronel do Trabalho também transmitiu a sua posição. Poderemos falar sobre este tema depois fora mesmo da reunião, e eu tenho evidentemente essa sensibilidade, e mesmo na mesa de coordenadores, ou até mesmo eu próprio com a Sra. Deputada e com o Sr. Deputado Filipe Melo, conversarmos e depois tratarmos o tema mais tarde, se houver necessidade. Penso que depois no âmbito do trabalho também será discutido e chegarão a bom porto para conduzir o trabalho de forma que deve ser conduzida. Sr. Deputado Filipe Melo, eu vou-lhe dar a palavra, mas gostaria mesmo que fosse muito sintético e não introduzisse nenhum elemento que provocasse uma nova discussão. É um bocadinho essa. É
muito rapidamente, Sr. Presidente, obrigado. Primeiro, a Sra. Deputada disse uma coisa que eu não posso aqui permitir. Foi aludir a potenciais comportamentos do Chega em plenário. Sra. Deputada vai-me desculpar, mas isso eu não lhe permito. Nem lhe fica bem nesta casa vir aqui dizer isto. Não lhe fica bem vir a esta casa dizer isto. Nós estamos a falar do ocorrido num grupo de trabalho e a Sra. Deputada não tem que pegar em potenciais comportamentos indivíduos ocorridos em plenário. Não tem que o fazer democraticamente, isso não é correto. Sr. Presidente, eu peço que seja de honra e explico-me.
Faz favor, mas fica clara a sua posição. Não é isso, eu ia dizer que fica clara a sua posição, já percebi.
Relativamente. Isso, não posso admitir isso, Sra. Deputada, vai-me desculpar. Segundo ponto, Sr. Presidente, que eu queria referir. Não estávamos a 10 minutos do plenário, e o Sr. Presidente, enquanto responsável máximo desta comissão, eu peço-lhe que peça as gravações dessa reunião do Grupo de Trabalho e veja quanto tempo falaram os grupos parlamentares, e bem, não havia tempos definidos, e veja quanto tempo eu falei. E veja, por favor, as horas. E veja se estávamos a 10 minutos do plenário. Não estávamos, e posso dizer taxativamente, é falsa esta afirmação. Foi ostensivamente retirada a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, coisa que nós não concebemos.
Sr. Filipe Melo, muito obrigado. Fica claro as posições tomadas, deputado Carlos Pereira, vamos concluir, para concluir mesmo, está bem?
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, esta sua intervenção sobre um aspecto de uma orientação de um grupo de trabalho encaixa-se naquele tipo de comportamento que o Chega tem nesta comissão e provavelmente tem nas outras, eu não acompanho, que é uma lógica de caixinhas para falatório político, para que isso poder, de alguma forma, aguentar aqui um debate político sobre o PS é isto, o PS é aquilo, e não é a primeira vez que o Sr. Deputado, e o Chega em particular, eu diria mesmo que é usar e vezar em personalizar este tipo de abordagens, tentando diminuir aquilo que é a intervenção de deputados do PS, como fez, aliás, agora com a deputada Maria Begonha. Portanto, eu quero lhe dizer que parece-me absolutamente extemporânea esta sua intervenção, não tem nenhuma utilidade para aquilo que é o funcionamento do grupo de trabalho, e obviamente a Sra. Deputada Maria Begonha explicou de forma muito sintética, mas muito consistente, a razão pela qual era preciso coordenar os trabalhos e eles andarem mais rápido. E, portanto, não me parece que haja aqui nenhum fundamento para esta sua intervenção e para esta crítica ao andamento de um grupo de trabalho que tem, obviamente, que fazer o seu papel, mas dentro das restrições de tempo que tem. E, portanto, lamento isto e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, termino dizendo ao Sr. Deputado Filipe Melo que há mais dinâmica parlamentar que apenas as caixinhas do Chega e esta forma de fazer política, que obviamente é desgastante e não interessa nada ao povo de Portugal. Muito obrigado.
Agradeço.
Interpelação à mesa.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Manuel Espinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a razão que nos levou a antecipar esta discussão para esta parte da reunião já se extinguiu, portanto, a Sra. Deputada Maria Begonha já se pôde defender. Eu diria que se a continuar esta discussão, que seja no final da reunião.
Muito bem. Eu se concordarem, só obtenho o vosso acordo. Sr. Deputado Filipe Melo. A discussão faz-se-á no final. Se concordam? A defesa da honra é a defesa da honra, compreendo, vou-lhe dar a palavra, mas preferia que fosse feita no final, não posso deixar de o fazer. Mas preferia que fosse no final, Sr. Filipe Melo, mas neste momento, faz favor. Mas vamos ser muito sintéticos aqui, a discussão, senão a discussão fica uma discussão política, não é?
Muito obrigado.
É o que estamos a fazer, não
serei,
pode ser?
Serei sucinto. Sr. Presidente, eu não posso aceitar e apelo ao Sr. Presidente que, enquanto Presidente da Comissão, não permita aos seus deputados do Partido Socialista tais comportamentos, tais atitudes e palavras indignas que foram referidas sobre o terceiro maior grupo parlamentar, volto a referir. Eu percebo que o Sr. Deputado Carlos Pereira tenha vindo fazer o papel de advogado de defesa da Sra. Deputada, que já não estava a conseguir fazê-lo. Eu até percebo isso. Agora, vir falar em queixinhas...
Sr. Deputado Filipe Melo, conclua, por favor.
Vir falar em queixinhas, eu acho que são palavras, Sr. Presidente, que não se adequam ao sítio onde nós estamos. Se estivéssemos numa escola primária, eu percebia...
Vamos só ouvir.
Eu percebia este contexto de palavras do Sr. Deputado Carlos Pereira.
Conclua, Sr. Presidente.
Assim, não consigo perceber, nem tampouco aceitar. Sr. Presidente, volto a dizer, e peço para que não haja dúvidas, que o Sr. Presidente faça esse
referimento... Fica claro a sua posição.
Da gravação, e que faculta ao Sr. Deputado Carlos Pereira, que não estava presente, mas que, ao ver a gravação, pode voltar com a palavra atrás e retirar o que aqui disse.
Fica clara a sua posição. Obrigado. Fica clara a sua posição. Vamos então continuar a nossa reunião. Depois, se for necessário, nós faremos então, voltaremos a falar no tema. Pode ser hoje ou noutra altura. Sr. Deputado Carlos Moraes Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sobre os requerimentos. É isso
muito
mesmo.
Rapidamente, em relação ao comentário que o grupo parlamentar do PS fez, que não é ainda a altura para a senhora ministra vir defender o programa. Se a senhora ministra não está preparada para defender o programa no Parlamento, não deveria ter apresentado em público. É tão simples quanto isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Alves Mendes, faz favor.
Um ponto de ordem.
Eu só solicitava aos Srs. Deputados o seguinte, dado que, Srs. Deputados, são 10:10, temos a reunião às 10:30, evidentemente que a reunião terá que decorrer nos tempos normais, portanto, não há aqui nenhuma aceleração. Mas se porventura a reunião não terminar no final e houver audição, teremos que continuar a reunião no final da audição. Portanto, dependerá sempre da capacidade de síntese que cada um de nós tem nesta discussão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando aos requerimentos, eu acho que se há altura para esclarecer o que há para esclarecer é agora. Porque, contrariamente ao que disse a Sra. Deputada Maria Begonha, a Sra. Deputada remeteu-nos para a consulta pública. Sra. Deputada, não existe nenhuma consulta pública. Existe um debate público. O Governo abriu um debate público. Consulta pública é sobre projetos concretos, projetos de lei, diplomas. O Governo não apresentou nenhum diploma. Apresentou um conjunto de medidas e abriu um debate público. Não há discussão pública formal daquilo como está prescrito na lei. E, portanto, é a altura da Sra. Ministra vir a esta Comissão, vir ao Parlamento, prestar os esclarecimentos e retirar as dúvidas, se é que consegue. Ela tem feito um grande esforço nesse sentido, mas acho que não conseguiu ainda, digamos, dissipar as grandes dúvidas em relação às propostas do Governo. E, portanto, peço e vota para ter o projeto, vamos votar, e sem qualquer temor.
Sr. Deputado, Sr. Carlos Pereira, faz favor. Não sei se mais há um registro, não, penso que não. Eu só queria dar uma referência, que há um bocado foi feita a nota que o Sr. Ministro poderá ficar no mês de março. Não, a Comissão neste momento não tem nenhuma... como o Sr. Ministro tomou posse recentemente, digamos, houve de imediato, como sabem, é assim que funciona, a preocupação de agendamento das reuniões com o Sr. Ministro previstas, não é? Não está neste momento prevista ainda nenhuma reunião para o mês de março, poderá ser em abril, não sei, mas será quando, tão rápido quanto possível, mas a verdade é que não está ainda agendada. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, só para dar uma nota. Só dar uma nota aqui que julgo que é útil para o nosso debate. O PS não disse, e é habitual, sempre que os timings do PS não coincidem com os timings da oposição, há um cai o Carme e a Trindade e vem logo. O clichê de que o PS não quer ouvir, tem medo, não sabe, não quer, enfim, esse tipo de coisas. Mas eu vou sublinhar aquilo que nós temos vindo a dizer. Nós, sobre este tema, está em curso um debate público, disse o senhor deputado do PSD. Esse debate público, o senhor primeiro-ministro disse isso, a senhora ministra também disse isso, é um debate muito útil para precisar aqui o que é o alinhamento destas propostas da habitação, que depois virão ao Parlamento em forma de lei e que serão discutidos na especialidade, na Generalidade e também na especialidade, e em que a Assembleia da República participará. Mas antes disso, o PS não disse, e eu desafio os senhores deputados dos partidos que apresentaram os diplomas, a testar o PS nessa altura. Não disse que depois deste debate público não estaria disponível para voltar a discutir antes mesmo das propostas serem apresentadas e serem trazidas à Assembleia da República. E, portanto, o que quero dizer, para terminar, Sr. Presidente, é que nós não achamos que o timing da oposição, que nós compreendemos, nós sabemos bem o que é o timing da oposição, não é necessariamente para melhorar, contribuir, tem sido sempre para destruir aquilo que é uma reforma para a habitação que está em curso. E, portanto, nós voltamos a dizer, continuamos a achar que é muito útil que outros atores da vida política e da vida social do país contribuam e digam o que acham sobre esta matéria, no sentido de, eventualmente, sofrerem alterações a essas mesmas propostas e depois a Assembleia se pronunciar. E é isso que faremos. E, portanto, termino dizendo, senhores deputados, desafios, nós não vamos aprovar agora estes diplomas, mas desafio-os depois do debate público, foi essa a argumentação, a voltarem a apresentar e verão qual é o posicionamento do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não resisto mais de pedir palavra. Vamos então votar os requerimentos. Sr. Deputado Carlos Neves Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho importante que fique registado em ata que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumiu que o programa apresentado não está pronto para ser discutido. Acho que isto é importante que fique em ata. Que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na Comissão de Economia, assumiu que o programa Mais Habitação não está num estado de finalização que o leve a poder sequer ser discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar os requerimentos, então. A vossa atenção, por favor. Srs. Deputados, vamos votar os requerimentos. No ponto 3 da ordem de trabalhos temos o requerimento do Chega para a audição da Ministra da Habitação sobre o pacote Mais Habitação. É esse que vamos votar. Quem vota contra? Ninguém. Quem vota contra? Ninguém. O PS vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os voto contra do Partido Socialista e favorável do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. Vamos votar o requerimento apresentado pelo PSD para a audição da Ministra da Habitação sobre o pacote Mais Habitação. Quem vota contra? Quem vota contra? O do PSD. O PS vota contra. Quem se abstém? Ninguém. Votos favoráveis dos restantes partidos e, portanto, o requerimento foi rejeitado com o voto rejeitado do Partido Socialista, com votos favoráveis do PSD, do Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. E vamos então passar ao ponto 4. Podemos discutir já o ponto 6, se quiserem, mas vamos seguir por ordem que está aqui. Ponto 4. Apreciação da votação do requerimento apresentado pelo IL para a audição da Sra. Ministra da Presidência, Maria Maria da Silva, para a discussão sobre a discussão de revisão e revisão do plano do PRR. Sr. Deputado Carlos Neves Pinto, faz favor, tenha a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Governo português encontra-se atualmente em negociações com a Comissão Europeia para alocar cerca de 1.600 milhões de euros adicionais do PRR. Desconhecem-se em que áreas é que se pretende alocar esse tipo de recursos. Recentemente foi noticiado que o PRR tem metas irrealistas, há atrasos de 300 dias e falta avaliar o impacto, o que dá razão ao projeto de resolução que apresentamos ainda esta legislatura, que pedia ao Governo que acionasse o mecanismo de revisão do PRR junto à Comissão Europeia. Neste contexto, afigura-se relevante a realização de uma discussão parlamentar, através da qual os partidos políticos representados na Assembleia possam conhecer a posição do Governo quanto às alterações do PRR, quais os marcos e metas a adiar ao PRR e qual a finalidade que irá ser dada aos recursos adicionais que estão a ser pedidos. Daí pedirmos a audição da Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Neves Pinto. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para achar muito pertinente a vinda da Sra. Ministra, exatamente nesta fase de revisão do PRR, vir partilhar connosco quais são as orientações que o Governo, se é que tem, em relação à afetação da verba suplementar que temos ao nosso dispor, se são os 1.600, se são 2.300 ou 2.600 ou até mais, pode haver utilizar, digamos, com o pacote de empréstimos para reforçar algumas das áreas, alguns dos investimentos. Já sabemos daquilo que disse o Sr. Ministro da Economia, que as agendas mobilizadoras terão uma fatia forte desta verba. Sabemos que a habitação precisa tanto ou mais do que os 1.600 milhões, talvez, para cumprirmos o desígnio das 26 mil casas até a final de 2026, mas também há outras áreas, que, como os metropolitanos de Lisboa e do Porto, que requerem mais verbas e, portanto, acho que é a boa altura para o Governo vir aqui expor as suas prioridades e chegarmos aqui a algum acordo ou alguma concordância, ou simplesmente estamos em discordância total. Nada melhor que ouvir, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega irá votar favoravelmente e concorda com este requerimento para audição, até porque é importante esclarecermos efetivamente esta nova programação, reprogramação do PRR, na medida em que há visões diferentes por parte do Governo. Nós ontem ouvimos na subcomissão do PRR o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR a dizer que tem falado quase diariamente com o Sr. Secretário de Estado do Planeamento e que pensam que as novas medidas estarão em curso dentro de 3-4 meses. Numa entrevista, a semana passada, o Sr. Ministro da Economia diz que pensa até ao fim do ano estar concluído este processo de reprogramação. Portanto, de 3-4 meses até ao fim do ano, vai uma diferença muito grande. Portanto, daí que a Sra. Ministra da Presidência possa vir esclarecer estas dúvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma feliz coincidência este requerimento seguir depois do anterior, em que tivemos uma acesa discussão, para dizer que, de facto, faz todo sentido este requerimento. Nós temos consciência que estamos num tempo crítico. Quero dizer ao Sr. Deputado Filipe Melo que isto não é uma reprogramação, isto estava previsto desde o início do processo do PRR. Haveria uma avaliação do comportamento das economias europeias em relação à Covid e, com base nisso, seria reprogramado, não nos termos em que nós conhecemos, mas seria reanalisada a afetação de meios. E, portanto, não estamos numa reprogramação, é uma coisa um bocadinho diferente. Não é reprogramação, é um processo que estava previsto desde o início, é um processo inicial. Mas podemos chamar reprogramação, se para si for mais fácil, chamamos reprogramação, e se entender melhor que é uma reprogramação, fazemos assim. Mas não é uma reprogramação no sentido efetivo do termo. E, portanto, eu queria dizer que este é, de facto, um tema muito relevante. É preciso compreender os meios que vão estar, que serão adicionados ao PRR, qual será o destino. O Sr. Deputado do PSD estava a dar várias sugestões. Infelizmente, o dinheiro não dá para tudo. O dinheiro não dá para tudo. Não parece que chegue para tudo aquilo que são as necessidades do país e as intenções do PSD. Essas são, obviamente, opções políticas que têm que ser feitas. Nós não sabemos também, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se essas opções já estão totalmente tomadas. Há aqui um debate que também é compreensível que ele se faça dentro dos ministérios. O Sr. Deputado Filipe Melo estava a tentar fazer disso uma crítica. Isso faz parte das dinâmicas governamentais. Há, obviamente, dentro do Governo, quem tem determinadas pastas, interesses em que vá mais para um lado ou mais para o outro, obviamente depois as decisões políticas darão corpo àquilo que tem que ser feito, mas diretamente à questão, achamos que faz sentido que quem tem a tutela desta matéria possa no Parlamento discutir aquilo que são as ideias que estão fixadas e aquilo que são os procedimentos e também o ponto de situação do PRR.
Muito obrigado. Está Filipe Melo, mesmo para concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda a respeito deste requerimento, eu lembro só ao Sr. Deputado Carlos Pereira que foi a Iniciativa Liberal que o apresentou, não foi o Chega. O senhor referiu-se a mim 3 vezes como se fosse eu o requerente. Agora, eu penso que sei o porquê. Sr. Deputado, as questões dentro do seu governo, quando são membros do governo a virem dizer coisas distintas, não tem que ser o Sr. Deputado, mais uma vez, a vir fazer o papel de advogado do diabo a defender o indefensável. O ministro diz que até ao fim do ano pensa que sim. Um secretário de Estado diz 2-3 meses. Sr. Deputado, são questões a mais no governo que tem que ser o governo a resolver. E não é o Sr. Deputado que tem que vir aqui defendê-los. E, mais uma vez, com a sua fixação pelo Chega, volto a dizer quando o requerimento foi apresentado pela Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos então votar, não risco mais nenhum pedido de palavra, vamos votar o requerimento. Votar o requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para audição da Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, para discussão sobre a discussão e revisão do PRR. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da Sra. Ministra da Habitação sobre o programa Primeiro Direito, Opacidade, Legalidade e Especulação Imobiliária.
Sr. Presidente, se quiser mais pinto, acho. Em relação ainda ao requerimento anterior, como tínhamos falado na última reunião, a Comissão de Assuntos Europeus irá ser convidada para essa audição.
Mas a sua sugestão é nesse sentido?
Sim. Exatamente.
É que haja o convite também a não fazer parte do requerimento.
À Comissão de Assuntos Europeus.
Sim. Convite a participar. A convite.
Exatamente.
A audição é na economia e convidamos os Assuntos Europeus.
O requerimento foi para as duas comissões. Muito na altura bem. Tínhamos falado como o PRR está aqui, mas isto também liga com Assuntos Europeus. Que isso. Convidar.
Bem, isso há aqui uma. Que é uma discussão profunda, que certo, reintroduzimos certo. Nova discussão. Quer dizer, esta comissão. Se me permitem, é o seguinte, o PRR é completamente desta Comissão, não é dos Assuntos Europeus. O tema dos Assuntos Europeus tem a ver, os Assuntos Europeus tratam outros temas, os temas mais da relação com a Europa, digamos assim, não é? De forma mais genérica, é mais ou menos isto, não é? Mais estrutural. E a questão dos fundos é desta Comissão. Se porventura os seus deputados entenderem que se convidamos, eu não sou eu que ponho nenhum obstáculo, mas não é essa...
Isto foi de sugestão do Sr. Presidente...
Eu sugeri, e bem, acho que foi isso que eu disse, que é, se porventura há a intenção de que os seus deputados participem nesta reunião, seja a convite e não seja lá ouvido naquela comissão. Foi certo. O que eu disse, não é? Certo. Se porventura entenderem que deve ser convidado, muito bem. Se entenderem que é só apenas do PR nesta comissão, só que abre-se aqui uma questão nova, quer dizer, cada vez que o PRR é assumido na Comissão, será sempre ouvido essa Comissão? É uma discussão que eu levanto aqui.
Esta é muito específica, peço desculpa, acho que...
Mas agora, qual era a questão? Esta é muito específica?
Eu ia dizer só que há uma especificidade aqui, porque envolve, estamos a falar de negociações com as instâncias europeias, é só por isso, não é... Não tem a ver com a execução do PRR, não tem, é o facto deste requerimento especificamente mencionar negociações com as instâncias europeias. É
se só porventura...
Isso, obviamente não se aplica a futuros requerimentos sobre o PRR.
Sr. Dr. Carlos Pinto, assim, é muito simples. O que eu lhe disse, a minha opinião na altura transmito aqui também, é a mesma, não alterei. Não alterei, faz parte mesmo das regras de jogo, as regras como funcionam, digamos, as comissões, é nesta comissão, mas percebi a questão que levantou agora e acho que é muito pertinente. Se porventura entenderem, mas aí fica à consciência da comissão, entenderem que nestes casos especificamente convidaremos a Comissão de Assuntos Europeus, assim será. Agora tenho mesmo que colocar a questão à vossa consideração. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós não desvalorizamos a proposta que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto fez. Eu acho que nós temos de ter, de facto, algum cuidado nesta matéria. De facto, a única questão que neste requerimento que pode ligar à possibilidade de poder haver uma ligação com a Comissão dos Assuntos Europeus tem a ver com um eventual processo negocial. Eu acho que isso está estabilizado, apesar de tudo, o processo negocial no que diz respeito à recuperação, ao plano de recuperação, e, portanto, é este adicional que decorreu, conforme eu disse há bocadinho, que decorreu de uma matéria que já estava estabelecida inicialmente e que ia ser concretizada com base numa avaliação que a União Europeia faria sobre, e que já está feita e que já foi conhecida, sobre a forma como as economias se posicionaram ou suportaram a Covid. E, portanto, eu acho que podemos estar a abrir, de facto, um precedente de incluir os assuntos europeus numa matéria que é, de facto, de discussão. Eu confesso que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PS, a nossa leitura foi mais uma discussão sobre alguns temas que, aliás, o Sr. Deputado do PSD trouxe cá, sobre qual é a perspectiva estratégica do ponto de vista da utilização dos meios e como é que é a execução neste momento. Enfim, nós não vamos nos opor a isso, mas achamos que pode ser, enfim, podemos estar a criar aqui um precedente e tem sido sempre uma discussão permanente entre as comissões e eu acho que isso, nós estarmos a dar esse passo, acho que pode ser mau para a Comissão de Economia, é a minha opinião.
Sr. Carlos Reis Pinto, percebi que depois da intervenção do Sr. Carlos Pereira ficou sensível à questão. Porque a questão é sempre, quero que fique muito claro, é sempre muito, aqui há alguma zona de contacto, não é? Eu sei que sim. A questão foi provocada pelo Legislativo Liberal. Muito bem. Muito bem. Então mantemos assim. Mas devo dizer que, só para terminar sobre este tema, essa questão foi debatida. A questão de algumas áreas dos fundos europeus foi discutida, como sabem, na Conferência de Presidentes. E matérias que tenham a ver com eventuais ações no terreno, que a Comissão fazia e que nós podemos ser chamados a isso, ou o contrário, ficou aqui, digamos, uma relação muito próxima entre esta Comissão e Fundos Europeus, para que sempre que haja alguma zona comum, haja aqui a participação comum. Neste caso, parece-me mesmo que faz sentido seja aqui. Então fica assim. Muito obrigado. Agradeço muito este debate, acho que é importante, porque nós temos sempre uma sensibilidade para esta matéria e ela é mesmo sensível. Então vamos passar ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da Assembleia de Habitação sobre o Programa Primeiro Direito, Opacidade, Legalidade e Especulação Imobiliária. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este assunto já foi ao de leve aflorado num debate parlamentar e não só, também foram prestados mais esclarecimentos a quem de direito sobre as nossas preocupações. Este é um assunto que nos preocupa, muito preocupa. Envolve um município, no âmbito dos contratos-programas que faz com o Governo ou com a tutela, relativamente ao PRR, ao primeiro direito, neste caso em particular, que tem a ver com a possibilidade dos municípios adquirirem imóveis que estão no mercado, concluídos ou em fase de conclusão, para depois serem entregues a famílias que fazem parte da estratégia local de habitação. A questão, digamos que, fazem parte da listagem da lista que a Câmara Municipal apresentou, com essa Câmara Municipal, ao Governo, no âmbito da sua estratégia local de habitação. Existem dúvidas, bastantes dúvidas, sobretudo a possibilidade de termos aqui um negócio imobiliário, uma especulação imobiliária indevida, e nada de melhor do que para nos precavemos até de futuras situações que ponham em causa o programa Primeiro Direito ou uma área específica do Primeiro Direito, do que esclarecermos a matéria ouvindo a Sra. Ministra. A Sra. Ministra creio que conhece o assunto e nada melhor do que ouvi-la para dissipar quaisquer dúvidas que existam em relação a este contrato-programa e a outras operações que estão em curso neste momento, a aquisição de imóveis por municípios para acolher famílias que fazem parte das estratégias locais de habitação. É só.
Muito obrigado, Sr. Mendes. Não registro nenhum pedido de palavra. Registro. Sr. Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de fazer uma proposta ao Grupo Parlamentar do PSD, se considerarem adequada, que é também, julgo que também é útil para a Comissão e julgamos também é útil para que possamos o mais rápido possível clarificar este tema. Nós propunhamos que se aprovasse isto no âmbito da regimental com uma ronda suplementar, ou seja, nós temos a regimental aí à porta este mês e portanto em vez de fazermos uma audição própria para isto, nessa altura fazermos uma ronda suplementar, sobre o tema, julgo que o tema merece essa ronda suplementar. Se concordarem, nós fazíamos essa proposta.
Sr. Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia só pedir, a respeito disto, informar que o Grupo Parlamentar do Chega, obviamente, votará a favor e pedir ao Sr. Presidente que relembre ao Partido Socialista, que não devem ter ouvido, que não há nenhuma audição regimental à Sra. Ministra da Habitação para o mês de março. O Sr. Presidente foi claro, explícito e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou não ouviu, ou não percebeu, ou não quis perceber. Não há. O que reforça a necessidade de ouvirmos a Sra. Ministra. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, não registro mais nenhum pela. Só queria referir mesmo isso. Não temos ainda nenhuma confirmação, nenhum agendamento, nenhuma audição da Sra. Ministra da Habitação. Claramente haverá audições da Sra. Ministra da Habitação quando for agendado, não está ainda agendado. Não registro nenhum pedido de palavra, vamos não votar. Votamos o requerimento. Sr. Deputado Castro Pereira, faz favor.
A indicação que tenho é que foi estabelecido, provavelmente informalmente, não sei, na mesa e coordenadores, eu não fiz parte dessa reunião de mesa e coordenadores, que durante o mês de março seria fixado a audição regimental da Sra. Ministra da Habitação. E, portanto, a Comissão de Economia tem essa decisão tomada na mesa de coordenadores e, portanto, deve contactar a Sra. Ministra nesse sentido. Portanto, de acordo com essa indicação, e partindo do princípio que ela será fixada, achamos que é uma boa altura, até porque a regimental tem que acontecer, é regimental e portanto tem que acontecer, é uma boa altura para juntar as duas questões e até não ter atrasos nessa matéria. E portanto esta proposta, mantenho a proposta que fiz ao PSD, a não ser que o Sr. Presidente da Comissão diga que não está, enfim, não vai acontecer nada durante o mês de março, não estamos a começar o mês de março, há uma decisão de mesa e coordenadores que durante o mês de março poderia ser marcada a audição da Sra. Ministra da Habitação, audição essa que é regimental e portanto tem mesmo que ser feita, e portanto eu acho que é uma solução boa para podermos clarificar estes temas, até porque, convenhamos, a vinda da Sra. Ministra da Habitação abordará estes temas, com certeza, tendo em conta que há um requerimento do PSD e esse requerimento foca um aspecto específico, nós damos a importância devida criando uma ronda suplementar para essa matéria.
Senhores deputados, se me permitem, Sr. Deputado Carlos Pereira, eu disse duas vezes a mesma coisa. Vamos lá ver, é evidente que houve uma reunião de mesa e coordenadores que foi apontado da nossa parte a intenção de que houvesse essas audições. Isso é uma questão. Depois, como sabem, há contacto com o Governo, com o Ministério das Relações Parlamentares, para que sejam agendadas, de acordo também com a agenda do Governo, essas regimentais. Até este momento, não está estabelecido nenhuma informação da parte, não temos ainda estabelecida nenhuma data para essa audição. Em princípio, não será, não sei se será março ou será abril, porque não tenho nenhuma informação que possa dizer que é em março. Isso para mim é muito claro, não pode haver aqui nenhuma dúvida. Agora, a intenção da Comissão, eu próprio manifestei isso também, que houvesse em março, fazia sentido, é que veio aqui algum lapso de tempo, isso é verdade, que esteja estabelecida alguma data neste momento. Não está, isso fica, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não tem a ver com rigorosamente nada, acho que a discussão nem sequer vale a pena tê-la aqui, porque em março, a probabilidade de acontecer em março, na minha ótica, é reduzida, mas pode acontecer, se porventura o Governo, amanhã ou hoje, transmitir que no mês de março há uma digamos, uma data na agenda, poderá ser marcada, mas neste momento não está. Isso quero que fique claro, não vale a pena sequer, nem gostaria que voltássemos a falar sobre este tema, pelo menos da minha parte. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, só para dar aqui uma nota, até porque o Sr. Deputado Carlos Pereira falou na reunião de mesa e coordenadores, e eu estive presente nessa reunião de mesa e coordenadores, e não foi falado rigorosamente nada de se marcar para março. O que foi falado nessa reunião de mesa e coordenadores, inclusive até por sugestão do Sr. Presidente, é que dado que a Sra. Ministra tinha tomado posse há relativamente pouco tempo, não íamos estar a ouvi-la neste preciso momento. E que sugeriu que fosse feito em março, nova reunião de mesa e coordenadores, para se propor o agendamento. Portanto, em março seria propor o agendamento. Jamais se falou na reunião de mesa e coordenadores que seria a audição regimental à Sra. Ministra da Habitação no mês de março. E eu estive presente nessa reunião, o Sr. Deputado Carlos Pereira não, mas eu sei o que ouvi. Eu sei o que ouvi. Da vossa parte, é que todos vistos não.
Muito obrigado.
Sr. Presidente,
obrigado,
só para concluir, claro. Eu acho que isto é mais um argumento do Partido Socialista, mais um argumento infundado, e percebeu-se agora que é infundado, para resguardar a Sra. Ministra e não a deixar ser ouvida na Comissão. Obrigado.
Sr. Deputados, não vamos confundir, se me permitem, a discussão política da decisão sobre o requerimento. Cada partido parlamentar apresenta os seus argumentos, seja qual for o argumento, válido, mais válido ou menos válido, cada um poderá apresentar, com os temas dos agendamentos dos ministros. O que eu quero dizer é que os agendamentos são conhecidos por todos os seus deputados, são discutidos. Já agora, se me permitem, Sr. Deputado Jorge Mendes, pediu a palavra, não pediu? Faz favor, dou-lhe a palavra e a seguir volto ao tema. Tenho aqui mais informação. Obrigado.
Sr. Presidente, eu queria ajudá-lo na condução dos trabalhos.
Sr. Deputado, faz favor, dou-lhe a palavra. Se não quer falar, diga-me.
Não, é para ajudar na condução dos trabalhos, para ultrapassarmos este obstáculo que é. Se conseguirmos ter uma audição da Sra. Ministra regimental este mês, eu não tenho, peço nada, não tenho nada a opor que se faça uma segunda ronda para discutir este nosso requerimento. Se isso não for garantido, então mantém-se como um regimento autónomo, para uma audição autónoma.
Desculpe, não foi garantido o quê? Desculpe.
Se conseguirmos ter uma audição regimental este mês com a Sra. Ministra, o PSD não vê nenhum problema em que se faça uma segunda ronda nessa audição regimental sobre este requerimento. Caso contrário, mantemos a audição autónoma, se isso não for garantido.
Senhores deputados, nós na mesa de coordenadores foi tomada a decisão do mês de março e junho. Esta discussão, eu sinceramente acho que não vale a pena tê-la aqui, mas posso transmitir esta informação. Nós, março e junho, é verdade, portanto, março e junho estava apontado na mesa de coordenadores, aliás, transmiti, no dia, pode não se lembrar, senhor deputado, março e junho, senhor deputado Filipe Melo, março e junho, não pode haver sobre isto nenhuma dúvida, não é? No dia 18 de janeiro, a comissão, está aqui o doutor Luís Marques ao meu lado, até senhor deputado, Senhores deputados, se me permitem, se quiserem intervir, por favor, peçam a palavra. A matéria é importante para esclarecimento e eu gostava, sinceramente, eu gostava que este tema não voltasse a falar, pelo menos pôr em causa o que está aqui a ser colocado. Foi colocado março e junho, pareceu-nos que era razoável, foi tomada essa decisão e foi enviado no dia 18 de janeiro um e-mail, já agora vou dar essa informação, à chefe de gabinete da Ministra da Junta de Assuntos Parlamentares, a indicar o mês de março e de junho. É verdade. Até este momento não está rigorosamente nada marcado, não está apontada nenhuma data. Portanto, admito que o Governo, estamos em março, não é? E, portanto, haverá dificilmente será em março, mas pode acontecer, como eu disse inicialmente. Portanto, não está nada agendado para março nem para junho neste momento, em relação à Sra. Ministra da Habitação. Portanto, a questão é a mesma que foi colocada inicialmente por mim, e, portanto, não gostaria que esta questão fosse transformada num debate, mas podem fazê-lo. Eu não vou voltar a falar sobre este tema. Está esclarecido. Agora vamos votar o requerimento. Sr. Deputado Jorge Mendes, sobre este tema, quer dizer mais alguma coisa? Mas a proposta é essa, o que é que significa? Significa que vamos votar o requerimento ou não? Sr. Deputado Gastoré, faz favor.
É também para contribuir para clarificarmos isto na sequência da proposta que apresentamos. Nós sugerimos o seguinte, como nós tínhamos essa perspectiva que o Sr. Presidente acabou de referir, de que havia uma previsão para março e junho as audições regimentais da Sra. Ministra da Habitação, que têm de facto que ocorrer, e portanto não vale a pena sequer aprofundar o tema. Interessa voltar a esta questão e poder de alguma forma ter uma solução. O que eu proponho ao grupo parlamentar do PSD, dado que o PSD solicita uma confirmação ou pelo menos uma garantia de que em março haverá essa regimental, eu proponho basicamente que de alguma forma se possa adiar este tema para a semana. Na semana que vem pode ser que haja já confirmações sobre esta matéria e nessa altura fazemos esta discussão e eventualmente aprovamos ou não esta proposta.
Portanto, o Partido Socialista se propõe então ao adiamento do requerimento. Então sim será. Nós temos regimento, acho. Sempre para a semana voltamos a discuti-lo. Está o tema tratado. Ponto 6 do nosso trabalho, esperando fica então adiado. Ponto 7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição do ex-ministro, do ex-presidente do Conselho de Administração da Par Pública, Pedro Pinto, do ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Miguel Pinto Luz, e da ex-secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco, sob a assinatura do processo de previsão da TAP. Sr. Deputado Carlos Pereira, penso que querá falar sobre este tema, faz favor. A apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Partido Socialista solicita um conjunto de audições da Comissão de Economia na sequência de algumas notícias que têm surgido publicamente sobre o tema específico da compra de aviões a quando o processo de privatização da TAP. Nós consideramos que é muito relevante que o escrutínio seja feito na comissão que tutela esta área e que possamos avaliar a profundidade da gravidade do tema que estamos a ser confrontados. E, portanto, há entidades que nos parecem muito relevantes pela participação direta que tiveram neste processo e, portanto, solicitamos que estas audições possam ser também marcadas o mais urgente possível para também compreendermos até onde é que esta questão pode ir e de que forma aquela eventualmente pode até evoluir no que diz respeito ao escrutínio que a Assembleia da República tem que fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. No deputado Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, dizer que creio que o ponto 7 e o ponto 8, eu irei referir-me, a minha intervenção refere-se também ao requerimento no ponto 8, porque tem a ver com a TAP e, portanto, não sei se faremos como os outros requerimentos sobre mais habitação em conjunto ou não, mas dizer que daquilo que iremos referir, a posição do Bloco de Esquerda sobre estes dois requerimentos. Nós não nos vamos opor, obviamente, às audições que são aqui propostas, Aquilo que nós queremos é que, obviamente, as opções políticas devem sempre ser escrutinadas. Aquilo que consideramos é que há, efetivamente, aqui um negócio concreto, em especial quando Neilman acabou por utilizar dinheiro da TAP para pagar a própria privatização. Isso, ao longo dos últimos anos, tem sido aqui levantada nesta comissão, mas acreditamos que estas audições ganham e ganhariam bastante e irão ganhar com certeza sendo discutidas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não deve ser esvaziada através destas audições. E, portanto, parece-nos que se tanto aqui o PS como o PSD insistem em audições nesta comissão, que obviamente tem capacidade e está no âmbito desta comissão, obviamente, fazer estas audições, mas parece-nos que está, por um lado, a esvaziar alguns temas da comissão de inquérito, por outro lado, a tentar escudar, porque a forma de fazer essa audição e a forma de fazer essa inquirição é, obviamente, diferente da comissão parlamentar para a comissão de inquérito, e que desta forma se possa estar aqui a tentar escudar quem andou a utilizar dinheiro do país, dinheiro da TAP neste caso, e acabou por lucrar com esta situação. E, portanto, parece-nos, do nosso ponto de vista, que estas audições cabem no âmbito da CPI, e desse ponto de vista, como disse inicialmente, não nos iremos opor, mas queremos deixar registado que a opção por trazer estas audições aqui à Comissão e não à CPI está a esvaziar algum trabalho que nos parece muito relevante na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Muito obrigado, deputado Isabel Pires. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Por uma questão de princípio, o Grupo Parlamentar do Chega votará favoravelmente ao requerimento. Não conseguimos perceber com exatidão o fundamento do mesmo. Os motivos são a assinatura do processo de privatização da TAP. Mas bem, eu penso que se este governo quer saber como é que se privatiza a TAP novamente, escusava de ser em comissão, perguntava aos intervenientes à data e tiravam as devidas notas para o processo que têm em curso. Mas se querem ouvir aqui na comissão, nada a opor e estaremos disponíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Senhores deputados, vamos votar. Senhor deputado Filipe Melo, vamos votar então o requerimento. Não se importam, estamos a pedir à entidade, às 11 horas iniciamos a audição, pedimos aqui meia hora de atraso, vamos ter de ser um bocado mais celas. Portanto, quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto 8 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento do PSD para a audição do ex-ministro de Planeamento das Infraestruturas, Pedro Marques, do ex-ministro das Infraestruturas de Habitação, Pedro Nuno Santos, e ex-administrador da TAP, Diogo Lacerda Machado, e do ex-secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Mourinho Félix. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como foi referido há pouco pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, também o PSD tem tido acesso, como todos nós, a notícias, mas sobretudo a factos que são conhecidos, e alguns deles estão expressos em auditorias, inclusive do Tribunal de Contas, sobre o processo de afastamento do principal acionista privado da TAP ao tempo e todo o processo que conduziu depois à renacionalização da companhia. O Governo tem responsabilidades nessa matéria, através dos diversos ministros que a tutelaram, e como a CPI tem um objeto muito específico, aliás, tem um mandato específico desta Casa sobre determinada área, num determinado tempo específico, nada melhor do que, também para esclarecer quaisquer dúvidas no processo de renacionalização da TAP, de ouvir os seus intervenientes, os dois ex-ministros e também o secretário de Estado e o ex-administrador da TAP, Diogo Lacerda Machado. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra? Ou registro? Não, não registro. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade a audição, o requerimento apresentado pelo PSD. Eu presumo, depois, eu não queria agora introduzir aqui esta questão, mas depois falarei com cada um dos senhores do PS e do PSD. Vou dar um exemplo concreto. Esta ordem das audições, penso não será esta, não é? Penso eu, presumo eu, estou-me a lembrar, estou a ver aqui, ex-ministros, Estado de Estado, no final, haverá aqui uma ordem diferente. Depois veremos isto, por favor, verei, e se concordarem. Porque há aqui uma ordem que, faça algum sentido, não é? Esta aqui não parece seja a ordem normal, nem a intenção do requerimento, não é? Está bem? Depois falaremos isso. Muito bem. Então depois trataremos isso convosco. Baixar à Comissão as seguintes iniciativas, Projeto de Lei 580-15 do LIVRE, Indicador de Risco em Caso de Sismo. Projeto de Lei 590-15 do Chega altera a legislação com o objetivo de reforçar a segurança das construções contra os sismos. Estão agendados para o plenário no dia 3 de março. Como sabem, não é possível dobrar nota técnica, dado o tempo é impossível neste tempo da discussão. O Projeto de Lei 585-15 do PAN institui um Sistema Nacional de Cobertura do Risco de Fenómenos Sísmicos e Desastres Naturais e cria o Fundo Sísmico para Desastres Naturais. Este tema aqui parece-me que é da DECOF, já falei isso com o Sr. Presidente da Comissão da DECOF, e há entendimento que é dos serviços da COF, que é dos serviços da Comissão de Economia, que o tema foi sempre tratado no âmbito dos seguros, tem a ver com a COF. Não é? E, portanto, se não discordarem, será assim. Ponto 10 da União Trabalho. Baixaram em conexão as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 570-15 da Iniciativa Liberal, transfere a sede da Autoridade Nacional de Comunicações para a cidade de Viseu, alterando o decreto de lei número 39 de 2015, 16 de março. Comissão de Administração Pública e Comissão de Território será a competente. Projeto de Lei 572-15 da Iniciativa Liberal, transfere a sede do Instituto de Habitação e da Relação Urbana para a cidade de Portimão, alterando o decreto de lei 175 de 2012, 2 de agosto. Comissão de Administração Pública, Ordenamento de Território e Poder Local será a comissão competente. Baixou a Comissão o Projeto de Resolução 499-15 do Chega pela ligação ferroviária à cidade de Viseu. Outros assuntos têm a ver com a metodologia aqui em relação ao Projeto de Lei do LIVRE, que ficou de nos dar indicação, como se recorda na última reunião, de qual a metodologia que propunha. Recebemos agora mesmo este e-mail. Eu pedi aqui, portanto, o Partido LIVRE propõe aqui ouvir a DECO e ouvir a Associação de Empresa de Direito de Consumo. Portanto, há aqui duas audições no âmbito deste projeto de lei. Não sei se mais algum partido parlamentar pretende apresentar alguma proposta de alguma audição para este efeito, ou querem, ou definimos aqui um prazo para a apresentação de um prazo, faz sentido, não é? Hoje é quarta-feira, sexta-feira, é razoável, sexta-feira até às 5 da tarde. Pode ser audição presencial ou prescrito. Aliás, eu vou, esta questão aqui, nós vamos colocar a questão ao Sr. Deputado Rui Tavares se porventura propõe prescrito ou audição presencial. Será como quiserem, mas já viram a quantidade de audições que a Comissão tem, não é? Muito bem. Para já, então, fica definido este timing. Sexta-feira, às 17 horas, data limite para apresentarem eventuais pedidos prescrito ou então audições presenciais. O ponto B, no âmbito dos requerimentos apresentados pelo Parlamentar do PCP, o PCP não está cá neste momento, mas de qualquer maneira esta informação é importante, do PCP acerca do aumento de preços nas comunicações CDT conforme a indicação do MAP, os requerimentos em causa versam sobre matérias que não foram delegadas. Este tema aqui está neste momento o Sr. Ministro das Infraestruturas, e a data proposta que é feita pelo Governo é para que a audição seja no dia 7 de março às 16h30. Portanto, a propósito do CDT. Sim. 7 de março de 2030. Portanto, está já apontado pelo Governo essa data, se parece-me bem, a nossa parte aceitaremos, mas como temos essa informação, resolvemos trazê-la aqui à Comissão e fica já na agenda. Requerimento do PSD, a temática da linha vermelha do MAP. Há aqui uma questão neste requerimento que não é comum, mas vou colocar aqui à vossa consideração. Há um requerimento do PSD para ouvir, digamos, junto, o metro, o metro de Lisboa e o Estado de Estado. É assim, não é? Realmente é isso. É colocada a questão pela própria Ministra das Ações Parlamentares para que haja uma ação conjunta do metro com o Estado de Estado. Eu tenho que vos colocar esta questão. Se é assim, conjunta, a audição seria conjunta. Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Senhor Presidente, bom dia a todos, Srs. Deputados. Eu não sei se é habitual este tipo de formato, porque no limite pode parecer, enfim, não é essa a intenção, uma acariação, não é? Entre duas partes, que ainda para mais uma depende da outra, e portanto, e têm competências diferentes, e portanto, eu não vejo que seja vantajoso estar a adotar esse modelo que, ainda para mais, não sendo habitual, não creio que se deva abrir esse precedente. Acho que a Comissão ganha em poder ouvir de forma separada duas entidades que têm responsabilidades de forma diversa sobre a mesma matéria, que é o Metropolitano de Lisboa.
Muito obrigado. O requerimento nos tempos foi aprovado, foi uma audição separadamente. Não há aqui nenhum requerimento já aprovado. Já lhe dou a palavra, já percebi. Não há aqui nenhum requerimento já aprovado, pelo menos que eu me recorde, que seja audição conjunta, não é? Mas, deputado, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Inicio exatamente pelo que o Sr. Presidente acabou de dizer. O que foi aprovado aqui é o que o Sr. Presidente diz, não há nenhuma dúvida sobre isso, nem a intenção do Grupo Parlamentar do PS colocar em causa o que aqui foi aprovado. Sobre a questão, e tentando, no fundo, advogar um bocadinho por esta possibilidade de se sensibilizar o PSD, a valorização desta ideia passa porque, de facto, não são duas entidades diferentes, não são autonomizadas, nós estamos a falar da mesma tutela. Sr. Deputado, tenho que lhe dizer, por rigor, que de facto não é a prática comum, mas também não há nisso nenhum mal, porque em termos de trabalhos da Comissão nós não entendemos que saia prejudicado, pelo contrário, entendemos até que era vantajoso ter cá o Ministro e o Secretário, o que permite, Sr. Deputado, chama-lhe uma criação. Eu compreendo aquilo que está a dizer agora. Fosse isso, não é esse o intuito, mas fosse isso, o Parlamento em si não perdia nada com isso. E, no fundo, o que nós pedíamos era a vossa abertura, no sentido até de compatibilizar agendas e do bom funcionamento, sem nunca colocar em causa o que o Sr. Presidente disse. Nós não temos nenhuma dúvida sobre o que foi aprovado, achamos é que era proveitoso, no caso do PSD, também assim poder acompanhar, ter cá o Ministro e o Secretário de Estado. E acho que qualquer pessoa...
Não é essa a proposta. Se fosse essa a proposta, não se esquecerá.
Não, foram aprovadas duas coisas separadamente.
Não, o Ministro. É o Metro e o Secretário de Estado em conjunto.
O Metro e o Secretário de Estado em conjunto. Nós não vemos problema, sinceramente, Sr. Presidente.
Bem. Muito bem. Fica. Obrigado, agradeço muito. Sr. Deputada, faz favor. Faz favor. Sr. Deputada.
Sr. Presidente, só sobre isto, se o requerimento aprovado falava em audições separadas, elas devem ser separadas. E já agora, eu creio que neste tema concreto e com a administração do metro em concreto, eu acho mesmo que as audições devem ser separadas, porque nós precisamos urgentemente de esclarecimentos por parte do Metro de Lisboa, à qual o mesmo se tem furtado a responder. E, portanto, parece-nos da maior importância que esta comissão possa ouvir separadamente estas duas entidades, não só porque têm competências concretas ligeiramente diferentes, apesar de uma depender, obviamente, de uma determinada tutela que tem a ver com o Ministério, mas acho que os trabalhos desta comissão ganham, efetivamente, em haver essa audição separada. Até pode ser no mesmo dia, um a seguir ao outro, com grelhas de tempo diferentes, mas deve, efetivamente, ser feita essa separação.
José Carlos Pereira, faz favor.
Bom, para não prolongarmos esta discussão, porque acho que também não ganhamos nada com isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deixa essa decisão nas mãos do PSD, se o PSD, que é o autor do requerimento. Portanto, se achar que sim, se não, é obviamente aquilo que estava decidido, é aprovado. Nós não, como disse o deputado André Pinotes, nós não fazemos nenhum debate, nenhuma discussão sobre aquilo que foi aprovado, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. António Proa, para terminar o debate, faz favor.
Muito rapidamente, só para esclarecer a nossa posição. Eu acho que a única vantagem que haveria, concedo, seria na gestão dos trabalhos da Comissão, mas do nosso ponto de vista, com prejuízo para aprofundarmos o esclarecimento sobre estas matérias, porque as questões são de natureza diversa para uma e para outra entidade e acho que devem ser tratadas de forma separada. Muito obrigado.
Muito bem, então o assunto fica tratado, portanto não há consenso nesta matéria, faz-se-á a audição separadamente nestas duas audições. O ponto de dia da ordem de trabalhos, metodologia de trabalho na especialidade referente ao projeto de lei do Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, é consigo essa matéria. Portanto, o que é que falta aqui? Portanto, falta aqui definir o prazo de proposta de alteração para este projeto de lei e depois a votação. E, portanto, o Sr. Deputado Carlos Pinto tem uma proposta nesse sentido?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho acesso às propostas de audições que foram feitas. Foi feita alguma que supostamente o prazo passou a semana passada, não foi feito?
Não há nenhum pedido de propostas de alteração, de propostas de audições. Portanto, não há. O que estamos agora a definir é o prazo de entrega de propostas de alteração ao projeto de lei.
De alteração.
E, portanto, qual é o prazo que acham razoável?
Nós, se calhar, deixaremos o PS sugerir, porque
mais semana, não sei. Estou a perguntar mesmo, não tenho aqui nenhuma. Ah, sim.
Nós não temos propostas de alteração, por isso, por nós, nas próximas duas semanas seria o prazo para...
Prazo razoável, duas semanas. Portanto, o final da próxima semana ou na semana seguinte? Na semana
no
seguinte.
Final da semana seguinte.
Na semana seguinte. O deputado Filipe Melo primeiro, faz favor. Ok. Não, a sugestão é outra assim. Outra assim. É isso que é sugerir?
Sim, Sr. Presidente. Nós concordamos com a ideia de mais duas semanas para termos tempo para também olharmos para o assunto.
Portanto, será o dia 16 de março. 17 de março. Até às 17 horas. Está bem? Portanto, tem aqui um tempo muito grande. Está definido, então. Agora falta ainda a fixação da razão final do projeto de resolução de 403-15 do PST. Portanto, se porventura não houver aqui nenhuma... Peço desculpa. Ah, peço desculpa, foi eu que passou mesmo. Para a PPL 53 do Governo, faz-se-a, deputado Carlos Pereira.
Nós propomos sobre esta PPL que as propostas de alteração sejam entregues até sexta-feira.
Esta sexta-feira próxima. Parece-me que não há aqui nenhum acordo, muito acordo, se o deputado Carlos Pereira alongarmos isto mais uma semana. Parece razoável?
O Partido Socialista é flexível nestas coisas, obviamente, mais uma semana.
Não? Mais uma semana? Próxima semana? O mesmo prazo da anterior? Havia um obstáculo, se o deputado Carlos Pereira?
Sinceramente, desculpe, Sr. Presidente, sinceramente achamos que para não esta, mas a próxima é suficiente, achamos nós.
Sr. Deputado Filipe Melo, parece-lhe bem? Muito bem, há aqui um consenso, parece razoável. Próxima semana, sexta-feira, dia 10, até às 17 horas, entrega de proposta de alteração. Agradeço muito, deputado, passar para mais tarde. Portanto, a relação final, se não houver aqui nenhum, fica fixada a relação final, não é? No projeto de resolução 403-15 do PST. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PST para a audição do Ministro das Infraestruturas sobre atraso da ligação ferroviária em alta velocidade Porto Vigo. Este chegou fora de prazo, normal, discutimos se assim entenderam, se não... Próxima semana. Sr. Deputado Carlos Pereira, é nesse sentido. Portanto, próxima semana será agendado este ponto. Só para terminar, mesmo antes de começarmos a nossa audição, estamos muito atrasados. Como sabem, temos um pedido, temos um convite. O Sr. Secretário do Turismo ligou-me e transmitiu-me que iria enviar para a Comissão um convite para o Presidente da Comissão e para todos os deputados da Comissão estarem, se assim entendermos, no dia 2 de março, às 16h30, que é na hora do plenário, numa visita à BTL. Portanto, penso que todos receberam o mail e, portanto, terão que confirmar, se assim entenderem. Eu sei que é na hora do plenário, não me compete a mim dizer a alguém para ir na hora do plenário participar na BTL, mas, tanto quanto possível, fica esta nota, que acho que é relevante e é um convite diretamente à Comissão, acho que é positivo. Penso que essa não é mais nenhuma questão. Aqui uma questão que depois está tratada na próxima semana, não é assim muito tão... É urgente, mas pode ser tratada a seguir. Portanto, está concluída a reunião, não sei se há mais nenhuma questão. A reunião ordinária, faremos já a audição de seguida, de imediato, está bem? Pedíamos a todos para não saírem. Só pedi uma questão. Esta sala 5, eu particularmente não gosto desta sala, porque cada pessoa que se mexe, ela faz um barulho insuportável. E pedimos algum cuidado nisso durante a audição, é um cuidado que eu vos peço. Obrigado. Até já. Mais um minuto mesmo, enquanto não chegam a nave. Enquanto não chega a nave.